Pessoal, podemos reiniciar, então? Só não vou pedir para encostar a porta, então, para a gente poder recomeçar. Antes de começar, eu só quero dizer que foi encontrado um cartão de estacionamento que alguém pode ter perdido no coffee break e foi entregue aqui para nós. Está aqui. Multiparque. Também quero falar às pessoas que estão assistindo pela BMS TV, que nós tivemos um pequeno probleminha, uma falha que não foi passado integralmente, não houve acesso integral à fala da professora Silmara. Então, eu pediria que, como nós vamos tratar ainda do corpo docente, convidado, sem vínculo, tem muitas questões aqui sobre isso, tá? Então, nós voltamos a falar sobre isso sobre regulação, provavelmente interfere, tá? E aqui, ó, tem várias questões que nós até imprimimos, que foi passado pelo pessoal que está assistindo de fora, tá? Então, nós aqui também temos 8 grupos de assuntos, tá? Que eu vou tratar da seguinte forma. Vou pegar cada bolinho desses aqui, que fala sobre um tema, tá? Ó, várias pessoas perguntando sobre o mesmo tema. Mas com algumas questões diferenciadas dentro desse tema. Então, eu vou repassar todas as questões que estão aqui, os palestrantes vão responder, ficando ainda alguma dúvida sobre o tema, nós entramos no debate com quem precisar de esclarecimento. Dizendo ainda, são 8 temas específicos. Nós vamos sugerir uma proposta aqui aos nossos palestrantes, que nós façamos uma síntese dessas questões aqui na BMS, até para auxiliar o próprio trabalho do MEC, que a gente faz aquelas perguntas frequentes, tá? Então, nós vamos sintetizar todas essas questões, pedir a colaboração de vocês, para a gente passar para vocês essas questões, algumas coisas com regulação, que provavelmente você não tem as respostas para nos dar agora, vai precisar questionar alguém lá de certo dentro do Ministério da Educação. E aí a gente, na BMS, oferece essas respostas para todos os associados. Claro, nós vamos ter isso de pronto, nós vamos ter que sintetizar, passar para vocês, trazer de volta para cá e colocar isso no site. Tá? E é uma proposta que nós estamos fazendo, porque realmente as dúvidas são muitas, tá? E com nuances diferentes, às vezes dentro de uma mesma questão. Tá? Essa que chegou agora? Vínculo, está aqui. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar falando sobre cursos ativos e inativos. Acho que a principal dúvida que surgiu foi porque eu peguei no início da fala um problema. Criação e início de curso são coisas distintas. Quando nós criamos um curso, cada instituição, claro, tem seu estatuto ou seu regimento, então a ata de criação ela tem uma data. A ata de início, o início do curso Alveta realmente é outra data. Então, talvez a confusão geral desse bolinho aqui seja essa. Mas eu vou passar uma leitura, tá? E tem alguns que vieram também, só voltando, com muitas perguntas diferentes no mesmo papel que eu vou tentar ir adequando aqui depois. Tá? Então, vamos lá. Cursos iniciados anterior a 2012, mas que possuem oferta até os dias atuais, devem ser cadastrados? Isso já foi respondido, né? Cursos que foram aprovados em 2012, mas que não iniciaram. Veja aqui, ó, foi criado em 2012, mas não teve início. Então, criação e oferta, início de oferta, são duas coisas distintas dentro da instituição. Tá? As IES promovem ajuste de nomenclatura e de carga horária em seus cursos. E, neste caso, pode ser anexado o documento de resolução e de atualização no lugar de criação. Criação com início de um novo curso, aquela questão que você colocou. Você chegou a passar rapidamente sobre isso, quando muda de curso, mudou o nome, é um outro curso, é um novo cadastro, né? Você chegou a passar, mas, enfim, a pergunta volta aqui, tá? Cursos que não têm mais disciplinas sendo ofertadas, porém, há alunos em períodos de orientação de monografia. Para esses cursos, as IES não têm interesse em continuar ofertando. Devemos inseri-los no cadastro? Está só finalizando, tem egressos que sairão a partir do cadastro, se ele deve ser cadastrado. Curso ofertado em 2012 e 2013 não teve alunos em 2014. Se eu não cadastrar, ele volta a funcionar? Qual a data de início do curso? Gente, sabe, tem uma outra questão que me chamou a atenção aqui na forma como das perguntas e que eu até gostaria que o professor Dr. Kovács se posicionasse quanto a isso, porque as instituições, a maioria delas, elas têm autonomia para abertura de cursos e tudo mais. E, assim, rapidamente, a Thalita falou uma palavrinha chave que nos chamou muita atenção quando ela falou que é uma concessão do MEC. E eu gostaria muito que o Dr. Kovács depois se pronunciasse sobre essa questão da concessão, se for possível. Tá? Obrigada. Curso criado antes de 2012 e ativo até hoje. Qual a data de criação? É a mesma questão. Data de criação com data de início. Tá? Os cursos novos ainda sem alunos matriculados, como devem ser informados? Deve-se cadastrá-los, apesar da IES ter interesse no seu funcionamento? Da IES ter interesse no seu funcionamento? Não tem aluno. Mas, veja, eu acho que a confusão toda sai desse fator. Criação, início. Tá? Vocês estão tratando a mesma coisa com uma palavra só. Tá? O documento de criação de um curso é datado de 2008 e o curso é ofertado em 2012 e 2013. Sem problemas da inserção nessa data? Data de início da oferta. O curso iniciou em 2008 e está ativo até o momento. Devo informar a data de 2008 ou a turma é de 2012? Se a primeira oferta do curso foi em 2006 e vem sendo ofertado desde então, qual a data da primeira oferta? A de 2006 ou a que iniciou em 2012? No documento de criação do curso, é necessário... Aí é que o número de vagas, esse aqui é outro assunto. Cursos que formaram turmas em 2012 e não formaram mais serão cadastrados de uma forma... uma vez que o status só aparece como ativo, e não é o caso, pois não tem turma no momento. Cursos inativos, anterior ao ano de 2012, caso exista necessidade de reativá-lo em 2015, será cadastrado como curso novo? Bom, em cima dessa questão da criação de cursos e dos cursos antigos e cursos novos, eu tenho uma questão também que me preocupa, em termos de regulação. Que impacto isso pode causar na regulação da Italita? Acho que você que vai ter que resolver isso para nós. Todos nós sabemos que nas nossas avaliações de cursos de graduação, nós temos as pastas dos professores com os cursos de especialização que ele já realizou, enfim. Se tratando especificamente de cursos de especialização, se esse curso que aquele professor realizou lá atrás não estiver cadastrado, isso vai ter algum impacto na avaliação de cursos de graduação? Porque o avaliador vai chegar, vai pegar a pasta do professor e pode me dizer, esse curso não está no cadastro, esse curso, então, não tem validade como especialização, eu passo a ter um professor graduado e não mais um professor especialista. O nosso professor da graduação, ele fez uma especialização, tá? Eu quero saber, isso eu me preocupei quando eu comecei a pensar os possíveis impactos que lá na frente surgirão, né? Então, a minha preocupação é essa. Como serão considerados, para fins docentes, e claro, daí cada setor deve ter a sua preocupação específica, tá? Mas para fins de regulação, aqueles professores que já cursaram uma especialização e que essa especialização, eventualmente, não tenha cadastro nesse sistema novo de cadastro. Tá? Porque, por exemplo, os nossos mestres e doutores, eles têm cadastro da CAPES, são cursos ou da CAPES, ou foram convalidados, enfim, são todos regulamentados. A especialização, até então, não. Então, nós temos na pasta do nosso docente aquele documento de especialização, que pode acontecer que, numa avaliação, ele não tenha aparecido como no cadastro de alguma das instituições, ou ele fez essa especialização fora do Brasil, não há convalidação, enfim, de que forma vai ser tratado aquilo que não está cadastrado na avaliação. Isso é uma questão específica da regulação. Tá? Bom, fechamos esse bloco, então, de ativos ou inativos. E essa questão, eu sei que você não tem resposta para me dar, você vai nos passar depois nas perguntas frequentes. Tá bom. Por favor, Silmara. Está funcionando?
Bom, vamos ver aqui o que eu consegui anotar. Mudança de denominação. Hoje, a mudança de denominação significa um novo cadastro. Eu não tenho como mudar a denominação e inserir um novo ato de mudança de denominação. porque eu não tenho nem espaço. Eu tenho um documento de criação do curso. Tá? Então, hoje, eu tenho aquele curso, eu mudei, aquele curso deixou de ser ofertado, eu insiro outro. Ah, mas a criação desse novo curso, que, na verdade, é uma mudança de denominação, é um documento que é indicando a mudança tal. Se é este documento que a instituição considera documento de criação, é este o documento que vai ser anexado como criação do novo curso, né? Desse curso que vai respaldar aquela criação desse novo curso com esse novo nome. Pode, inclusive, colocar no comentário que este curso, né, refere-se ao curso tal, que teve uma reformulação, tal, tal, tal. Tá? E como documento de criação. Pronto, então pode ser uma sugestão. Pode ser uma sugestão, a gente pode aumentar o tamanho do campo de comentário. Cursos que foram finalizados, tá, foram finalizados antes de 2012, mas que a instituição... Ou seja, o que a gente disse aqui? O curso que foi finalizado antes de 2012, eu não preciso cadastrar. Mas, lá em 2015, eu tenho uma nova oferta desse curso. Hoje, assim, eu não essa situação ela não foi identificada. Hoje, assim, vocês não cadastraram, vocês vão cadastrar como um novo. Ah, mas o ato, eu não tenho um novo ato de criação. O ato seria aquele, só que a data de início, vocês teriam que, nesse caso, teria que ficar o da nova oferta. Porque vocês não vão conseguir colocar datas de início retroativa ao ano corrente. Tá? Criação e data de início. Para a gente, são coisas distintas mesmo. Documento de criação, independente da data dele em relação à data de início do curso, eu tenho um documento que indica que teve aprovação, autorização da oferta daquele curso pela instituição. Por alguma razão, eu posso ter uma distância grande dessa data de criação para a data de início de oferta, porque início da oferta depende de eu ter aluno efetivamente matriculado para iniciar. Então, a data de início é o início da oferta. A única condição é a minha data de criação ela é anterior à minha data de início. Né? A única regra que existe é essa, porque o curso, para iniciar, ele tem que ter sido autorizado, né? Aprovado pelas instâncias competentes da instituição. Tá? Então, assim... Ah, meu curso foi criado em 2006, tá em, né, como teve, está em oferta até hoje. Eu vou botar... Que data de início? A primeira. Tá? Então, a data de início é primeira vez que eu tive uma turma deste curso. Documento de criação é o primeiro documento que deu origem àquele curso. Pode ter, como primeiro questionamento, uma diferença, porque eu mudei o nome do curso, então o meu documento de criação daquele curso, na verdade, ele é um documento que indica a alteração da denominação do curso. Né? Eu posso ter, nesse caso, essa diferença. Curso, teve mais alguma coisa?
Que eu anotei. Então, eu vou repassar, então...
Descontinuado, né? Curso que finalizou em 2012. Eu não preciso colocar. Lembra, eu só vou cadastrar cursos com situação de ativo. Então, obrigatoriamente... Então, eu tenho um escopo, né? Porque não tinha sentido a gente falar cadastrei todos os seus cursos. Tem instituições muito antigas que ia passar anos cadastrando os cursos. Então, foi um, existe um corte. O corte foi, a partir de 2012, em 2012, a oferta a partir de 2012. Essa oferta a partir de 2012 não quer dizer que ele iniciou em 2012. Ele teve oferta em 2012 e ele continua sendo ofertado. Eu posso ter cursos que foram iniciados antes de 2012, cursos que foram iniciados em 2012, cursos que foram iniciados pós-2012, mas que estão em funcionamento. Então, eu só cadastro cursos ativos. Tem um outro que é, vai ser, o curso existe, tem, cai nessas duas regras, né? Ele em 2012 estava sendo ofertado, continua sendo ofertado, mas eu já sei que eu vou descontinuá-lo. Eu tenho, nesse caso, eu tenho que cadastrá-lo. Porque ele está na regra de que em 2012 tinha oferta e ele continua sendo ofertado. Depois disso, caso a instituição, depois da última turma, não, realmente não queira, vai botar esse curso como desativado.
Microfone para ela, por favor.
Você tem um curso que foi ofertado em 2011, mas só teve a sua conclusão em 2012 e não está mais sendo ofertado. Cadastro ou não?
Concluiu em 2012.
Concluiu em 2012. Não. Não cadastra.
Não, porque ele não está ativo.
Tá.
Tá? Eu tenho que colocar os cursos que hoje estão ativos. E que... Ou seja, o que, que eu não vou colocar? O que acabou, o que já não está mais ativo, né? Nesse período, eu não vou cadastrar o...
A sugestão que a gente faz, vamos criar um glossário, que são cursos ativos.
Tá? Em
ativos,
funcionamento.
Inativos, ponto. Uma explicação completa do que são considerados cursos ativos, o que são considerados cursos inativos, resolve o problema.
Tá? Tem aluno matriculado que ainda não concluiu. Está ativo. Ativo. O que é um egresso? O egresso a gente discutiu aqui. É o aluno que recebeu o certificado. Se eu tenho um aluno que não recebeu ainda o certificado, esse curso não está finalizado. É ativo. Já terminei. Eu já consigo dizer X egressos. E eu não desejo ofertar mais esse curso. Ok, é desativado. Eu não preciso incluí-lo. Certo?
Sobre egressos, aí tem uma questãozinha. O curso que ainda não tem egressos. Ele está ativo, não tem egressos. Deixa em branco, põe 00, como
pois
é que
faz?
Põe 0. Então, beleza. Egressos resolvidos. Pessoal, alguém não se sente contemplado nas suas dúvidas? Precisa mais alguma questão? Ou posso passar para um outro bloco de perguntas? Ok.
Data de início efetivo.
Pessoal, só uma questão sobre regulação que foi colocada aqui, só para deixar também isso bastante claro. Talvez eu não tenha me expressado bem no começo da palestra. Na verdade, o que a Constituição diz é que o ensino ele é livre à iniciativa privada, desde que respeitado todas as regulamentações específicas do Ministério da Educação, enfim, do que tiver na legislação. Hoje, as instituições de ensino superiores, para elas poderem ofertar um curso de pós-graduação, lato sensu, elas não precisam de reconhecimento, autorização do curso. Contudo, ela precisa ser uma instituição credenciada no MEC, ou seja, ela tem que respeitar todas as exigências previstas pelo Ministério da Educação. Em relação à pergunta que a Carmen fez, em relação ao professor docente que tiver uma instituição... Gente, só para deixar bem claro, esse cadastro é uma base de dados. Ela não está convalidando nenhum curso de pós-graduação. Então, se amanhã o professor docente que tiver um curso de especialização, lato sensu, e esse curso não estiver no cadastro, ele não vai ser diminuído por conta disso, uma vez que o Ministério da Educação hoje não tem competência para reconhecer e autorizar os cursos de pós-graduação lato sensu. Então, nada muda em relação a isso. Hoje, nós temos um cadastro, é uma consulta pública, é uma forma do Ministério da Educação conhecer quais os tipos de cursos de especialização lato sensu que estão sendo ofertados. Ele não está convalidando esses cursos. Nenhuma dessas características estão aqui vão ser vistas para ver, a gente não está pedindo um projeto para falar, aceitamos esse projeto ou não. A maioria de vocês aqui tem curso de graduação, tem uma IES com curso de graduação, sabe que os cursos de graduação passam por todo um processo de reconhecimento e autorização que leva tempo, que leva visita in loco, que leva análise do projeto pedagógico, enfim, um projeto muito mais extenso do que esse cadastro. Esse cadastro é algo simples e apenas com o intuito de conhecer os cursos de pós-graduação lato sensu.
Então, acho que aqui responde já a questão que um dos nossos convidados fez aqui, que é sobre regulação. Quais são as projeções? O que será regulado sobre esses cursos? Quais serão as inter-relações com os demais dados? Constatada dificuldade ou irregularidade, quais serão os atos regulatórios instituídos? Visitas de avaliadores, é o futuro da avaliação, é o futuro da regulação, a partir, porque tudo pode simplesmente começar num cadastro, a gente sabe disso. Mas a partir desses dados, quais são as implicações que pode ter, o que pode surgir?
Pessoal, hoje o Ministério da Educação ele quer apenas ter o cadastro dos cursos de pós-graduação lato sensu. É esse o objetivo que a gente tem com isso hoje. Não, a gente não está fazendo um cadastro, pedindo que isso seja convalidado, nada disso. Tá? Isso é uma portaria hoje da CNS falando sobre isso. Então, não tem porque se a gente tiver algum outro projeto, isso vai ser discutido, mas hoje o projeto especificamente é sobre cadastro e conhecimento dos cursos que tem. Até porque, vocês sabem, a gente estava até discutindo isso, eu e a Simara lá dentro, temos inúmeros censos hoje, educação básica, educação superior, justamente para conhecer a educação, o cenário de educação. Também, a gente não sabe quantas pessoas... Por exemplo, nós sabemos tudo sobre educação superior em graduação e pós-graduação estrito senso. Sabemos sobre educação básica. Mas lato senso a gente não sabe. A gente não sabe... tem muita gente hoje, por exemplo, que se forma em direito e acaba fazendo uma especialização em administração. Ou seja, muda o foco. E a gente não tem conhecimento disso. É um pouco estranho o Ministério da Educação não saber qual o número de especializações que tem, o número de vagas que são ofertadas, qual é a mudança, se existe uma mudança de área e por que que existe. Até para a gente entender, eventualmente, precisa aumentar o número de matérias em administração ou gestão de pessoas nos cursos de direito ou em outros cursos, porque a gente viu que numa especialização é muito grande. Atualmente, o cenário é esse. Assim, queremos conhecer o curso de pós-graduação lato sensu e saber qual que é as características dos estudantes que procuram esses estudos, que procuram esses cursos. Essa é a ideia.
É um diagnóstico e até uma base para um censo no futuro.
Exatamente, exatamente. Como a gente tem feito com educação básica, como a gente fez com graduação, pós-graduação, estrito senso, é essa a ideia.
Obrigada. Então, vou passar agora para um outro bloco de perguntas que diz respeito ao... Oi, pois não. Faz favor.
Alita, eu que até provoquei um pouco a Carme, porque eu fiquei preocupado quando você falou em concessão, né? É uma discussão que a iniciativa privada tem, principalmente desde a criação do fórum. Ela foi criada exatamente para combater essa expressão que ela não é válida para a iniciativa privada. Mas, quando você falou que está observando o 209 da Constituição, pelo menos eu fico um pouco mais tranquilo. Mas, aproveitando, eu posso até ser eu acho que eu não sou tão ingênuo assim, mas eu acho que tudo isso que está sendo feito não é um mero cadastro. E aí que vem uma grande preocupação. Primeiro, vai ser utilizado esses professores para base de cálculo depois, para regime integral para universidade e centro universitário? Segundo, será que vai atrelar-se novamente conceito preliminar de curso para oferta de curso de pós-graduação só quando satisfatório? Terceiro, há uma preocupação, porque essa discussão está sendo feita no Conselho, mas não teve nenhuma audiência pública até agora. E, ao mesmo tempo, os conselheiros novos nem foram nomeados ainda. Então, nós estamos sem saber o que vai acontecer aí com o conselho, né? E, em relação ao regime de trabalho, há, sim, uma grande preocupação, porque eu não tenho dúvida que algumas regiões vão acabar com a pós-graduação lato sensu. Já há uma dificuldade, a BMS fez aqui um trabalho nesse sentido, a fim de demonstrar a dificuldade de ter professores especialistas no Norte e Nordeste, quiçá ainda com o mestrado e doutorado. Entende? E trazer esses professores com os mesmos conceitos, os mesmos requisitos legais da graduação, com perdão na palavra, transformar jabuticaba em banana. Porque a pós-graduação é uma coisa diferenciada no Brasil. Né? E mais, acho que se isso acontecer, espero que não, no caso dos programas de mestrado e doutorado das universidades e centros universitários, serão reduzidos. Porque hoje, o que sustenta muito dos programas de mestrado e doutorado é exatamente o lato sensu. Só essas questões aqui.
Só para complementar a questão dos professores, que provavelmente deve ser outra pergunta aqui, que deve estar com a Carmen, mas que foi um ponto até que a gente discutiu antes da palestra. O Ministério da Educação, ele não tem a prerrogativa, não é uma das funções do Ministério da Educação fiscalizar relações de trabalho. Quem faz isso é o Ministério do Trabalho, é o Ministério Público, é o próprio empregado que pode entrar com ação e por aí vai. O que nós estamos sugerindo hoje é o regime de trabalho normal, para a gente saber qual o tipo de relação que tem. Nós entendemos que o curso de pós-graduação, lato sensu, ele tem um caráter especial e a necessidade de professores visitantes é muito maior do que um curso de graduação, até porque são temas específicos. Isso é bom, isso tem que ter. Inclusive, se você pegar a própria regulamentação sobre o sistema federal, tá, como funciona, estatutário, eu sei que não tem nada a ver com iniciativa privada, mas é uma forma da gente entender uma analogia, fazer uma analogia. O próprio sistema federal prevê a existência do professor visitante nacional, professor visitante estrangeiro, com a ideia de que ele seja realmente temporário. Se isso vai ser feito através de um autônomo, que isso é legal, isso está tá na lei, previsto na lei, se não tiver subordinação, enfim, se não tiver todos aqueles 5 elementos de CLT e tudo mais, não há problema, isso faz parte da autonomia universitária. A própria instituição, ela regulamenta como que ela vai contratar o seu docente, se vai ser por meio de se vai ser o horista, que vai ter um valor por hora e vai trabalhar assim, se vai ser CLT, se vai ser um contrato por período determinado, se vai ser um período não determinado. Isso faz parte da autonomia universitária. Isso não, a intenção do Ministério da Educação não é regulamentar isso, obrigar que as universidades sejam de CLT ou sejam horistas. Não, a gente entende que dentro de um curso de pós-graduação lato sensu é necessário, sim, o professor visitante. E o professor visitante dificilmente vai ter um contrato CLT, a ideia não é essa, provavelmente vai ser horista, vai ser um autônomo e por aí vai. Então, até por isso que a gente estava discutindo a ideia de colocar no cadastro como outros, justamente para ter essa mobilidade. Então, quanto a isso, não é um problema, não devia ser encarado como problema.
Vamos então considerar a hipótese da gente criar um manual para o Ministério do Trabalho entender essas questões dessa maneira, né? Aí a gente resolve. Sobre docentes, eu vou passar uma série de perguntas.
Isso. Né? Se nós formos lá para o censo, você vai ter o professor visitante. Que a gente já tem, nós já cadastramos. Esse professor aí, na realidade, é um professor temporário, somente, é um prestador de serviço. Certo? Então, eu acho que essa questão do visitante não é bem esse o professor. Para o professor do lato sensu.
Sim, não é, pessoal, não só é semelhante. Essa questão, eu tenho aqui um bloco de questões. Então, vamos passar todas as perguntas, a gente vai retomar, tá? Daí no debate. Tá? Porque, realmente, talvez o doutor Kovac possa nos auxiliar muito nesse debate aqui, porque nem é uma questão específica de regulação, é uma questão de problemas trabalhistas que vão repercutir no futuro. Tá? Então, eu vou passar aqui, rapidamente, um bloco de questões que dizem respeito ao vínculo do docente, elas estão um pouco misturadas, eu vou tentar separar um pouquinho para ser mais objetiva. Tá? Uma delas. Qual a visão do MEC sobre porcentagem de números de docentes convidados que o curso de especialização deve ter? qual o número de professores colaboradores pode-se ter em um curso? Corpo docente, modalidade EAD, pode vincular tutores à distância? Aí eu vou passar, EAD é um outro bloquinho separadinho, tá? Vamos fazer para não dar problema. Vamos ver. Se todos os docentes deverão ser cadastrados, RPA ou PJ, como outros em tipo de vínculo, todos serão computados para cálculo de um terço de professores em tempo integral, ou seja, deve considerá-los no cômputo do corpo docente institucional, mesmo que eles deem aula eventualmente e apenas no lato sensu? Aí vem as questões trabalhistas que começam. Isso está aí começam as questões trabalhistas. Aqui entra a questão de regulação, né, de avaliação. Entra alguma questão de conceito, vamos dizer, de percentual que deve existir. E também vem essas questões trabalhistas. Então, vou separar, mas está tudo dentro do mesmo bloco. Tá? Existe a percepção por parte do MEC de que, historicamente, os cursos de pós-lato sensu oferecidos exclusivamente com professores convidados. Qual o seu parecer a respeito? Por que os cursos vinculados não admitem professores convidados? A iniciativa do MEC perante o cadastramento tem caráter de fiscalizatório? Aí vem a questão da regulação de novo. Quais os desdobramentos possíveis a respeito? Aí, ó, questão de coordenadores. Coordenadores, está misturado? Sobre os coordenadores do curso também, tá? Tem várias de coordenador aqui, ó. O coordenador, pode figurar o coordenador de curso o docente com designação exclusiva? Eu acho que no caso de federais, né? Atualmente, ao cadastrar o coordenador do curso de pós, automaticamente reflete na indicação do coordenador do curso de graduação vinculado. Seria fundamental que a vinculação do coordenador da pós não refletisse ou trouxesse alteração para o curso de graduação. Talvez em termos de regime esteja essa questão aqui. É possível tal alteração com brevidade, haja vista que não é necessário que seja o mesmo coordenador na pós e na graduação? Não. Não. É possível, aqui, ó, seria fundamental que a vinculação do coordenador da pós não refletisse ou trouxesse alteração para o curso de graduação. Aqui está considerando a hipótese do coordenador da pós ser o mesmo da graduação. Mas não é no sentido, nesse sentido, é a área, né? É a área que tem que... Ele é vinculado à área, não ao coordenador de curso, tá? Não tem relação. Tá. Mas me preocupa, assim, uma questão que a gente coloca, aí vem a questão trabalhista. Muitas vezes o professor ele tem 40 horas na instituição e ele tem uma forma de remuneração diferenciada pela pós-graduação. Então, ele excede até aquelas 40 horas porque ele recebe isso diferenciado. Então, essa é a questão trabalhista que eu acho que muitos de vocês aqui devem ter. Essa dúvida também. E daí, eu não sei se vocês vão saber responder sobre isso.
Acho que, assim, a questão trabalhista é algo dentro da instituição. São problemas que a instituição enfrenta, assim como qualquer outro ente privado e que tem empregados e que tem uma série de sistemas. Isso não influencia o cadastro não vem aqui também para aumentar esse problema. É um problema que a instituição tem hoje, como qualquer outra iniciativa privada, que tem esses problemas com empregados. Acho que isso não cabe muito ao Ministério da Educação opinar.
O campo da data de vinculação nos dados do coordenador será preenchido pela instituição com a data que o professor foi vinculado na IES ou será preenchido automático? Constatamos que a data de vinculação e a data do preenchimento... Constatamos que a data de vinculação é a data do preenchimento do formulário. Tá? Então, tem que ver essa questão da data... Para o curso de especialização, o coordenador pode ser um professor visitante ou contratado para o período do curso? O coordenador de curso deve possuir vínculo com a IES? Coordenador de pós tem regime de trabalho e vínculo empregatício obrigatório? O doutor Kovac vai vir para a mesa daqui a pouco. Aí vem uma questão da TI, que eu vou deixar separar. Bom, o professor PJ, pessoa jurídica, que recebe por 40 horas semanais, pode ser considerado integral, mesmo tendo vínculo CLT com a IES, é aquela questão que eu estava falando, ele tem um vínculo com a IES e ele trabalha na pós, recebe de forma separada. Professor convidado de uma IES federal vai ser cadastrado como orista dentro das normas da CLT? Pegou para o lado de lá. Tem muitos professores que são dedicação exclusiva na federal e dão aula em pós-graduação. É, a IES tem que cadastrar como orista? Como é que vai cadastrar? Um orista ou como outros, como é que vai cadastrar? É. Alteração na estrutura curricular... Não. Isso aqui já foi respondido. Ah, ficou uma coisinha pendurada que eu não sei se foi respondida lá do outro. Alteração na estrutura curricular de um curso que mantém o mesmo nome, se ele altera ou não altera. Tem um novo cadastro. Não? Não altera. Tá. No cadastro docente, a situação docente apresenta 4 opções: ativo, inativo, licenciado e comprometido. Para um curso iniciado em 2012, cujo professor ministrou o seu módulo, disciplina, o cadastro como inativo não permite a vinculação do curso. Nesse caso, como fazer? Ah, isso aqui é uma das questões que vem para cá, para o Wesley. Vou deixar no outro bloco, tá? É, foi difícil separar tudo aqui certinho. Agora eu vou pegando, que eu já estou pegando o jeito da coisa. Vamos lá. É, como cadastrar o corpo docente de um curso na seguinte situação? O curso teve uma turma que iniciou em 2012, acho que é a mesma coisa, e concluiu a turma em 2013 e atualmente está ofertando uma outra turma que teve início no primeiro semestre de 2014. O corpo docente ainda não está completo. Devemos cadastrar só os docentes que deram aula no primeiro semestre. Vem para cá também, tá? Bom. A área da saúde, devido a múltiplas filosofias de tratamento, é comum ofertar um curso considerando diferentes abordagens e tratamentos. Temos um mesmo curso com diferentes coordenadores. Exemplo, um curso de especialização em ortodontia. É necessário cadastrá-lo mais de uma vez, em razão de termos mais de um coordenador do corpo docente? E quando o mesmo curso é ofertado em mais de um campus com coordenação diferente? Isso aqui vai entrar para a pergunta das áreas, das localizações, que também é uma outra área. Mas fica essa aqui para... Tá? O corpo docente cadastrado para o lato sensu irá compor o docente informado na graduação? Regulação, tá? Teremos impacto com a titulação e regime de trabalho com o docente informado no censo da graduação? Entra na regulação isso aqui também. O cadastro de professor, como outros, será somado ao corpo docente da IES? Como ficariam os percentuais TI, mestre, doutores? Os outros são, no caso, acho que os convidados, né, os que não são contratados da IES. Todos os docentes que atuam exclusivamente nos cursos Lato Sensu devem ser cadastrados no sistema EMEC? Em caso positivo, todos eles serão computados, a mesma questão, como do regime de trabalho, TI, TP, oristas e titulação, mestre, doutor, especialistas? No caso de docentes contratados como pessoa jurídica ou RPA, qual vínculo deve ser indicado no cadastro outros? Esse cadastro do outros, tipo de vínculo, serão computados para efeito do cálculo de TI? Essa é a mesma questão ali também. Estamos respondendo ali. Existe um limite para cadastrar docente com outro tipo de vínculo? Se o professor PJ ou RPA, que não permanece no quadro regularmente, deve ter seu cadastro alterado de ativo, inativo, ativo, frequentemente, à medida que altera ativo e inativo, muda o total de docentes na base e, consequentemente, o número de TIs. O pessoal está preocupado com a regulação, gente. Isso aqui tem impacto lá. Vocês vão ter que dar uma resposta para nós. É, vínculo com graduação tem que estar registrado na resolução? Talvez a resolução, a ata que aprova, que autoriza o documento que cria o curso. Tá? Qual a data que tem para esse cadastro? Data limite? Talvez seja data limite para finalizar, 90 dias a partir de 2 de junho. Tá. As questões de egresso, acho que nós já respondemos, né? Egresso é desde da primeira turma. Tá, isso aqui já foi respondido. Tá. Então, vou passar para as respostas e depois a gente retoma como fez no primeiro bloco. Quem começa?
Bom, eu vou selecionar aqui as minhas e deixar algumas ali para a Thalita, para ela não ficar triste. Vamos lá. Data, eu até fiquei preocupada aqui com a data de vinculação do docente. Realmente, na aplicação, a data de vinculação está a data do cadastro. Porque essa data de vinculação seria considerada a data de vinculação no cadastro. Só que isso talvez dê um problema para vocês em relação a aqueles docentes que se vincularam, mas que já não estão mais indicados, né? Mas tanto a data de vinculação quanto a data de desvinculação, o considerado ali é a informação do cadastro. Tá? Eu vou levar essa questão para discutir internamente assim, o que é mais tranquilo, assim, o que seria melhor de para retratar. Tirar os docentes?
O docente usa isso juridicamente. Se eu ponho publicamente que ele está vinculado à minha instituição na data tal e ele já saiu, ele entra com o processo com o uso do nome dele e são processos muito grandes, porque entra N, o Kovac pode explicar, N outros aspectos, entendeu? Então, processos de que chega... Nós já tivemos isso de um... R$400, R$500 mil que o juiz dá, entendeu?
Por isso que eu vou levar a discussão. O que a opção pode ser de que a data seja a data real de vínculo ou a decisão pode ser uma informação. Porque, assim, se eu digo claramente, né, que essa data de vínculo é a data em que o docente foi indicado no cadastro. Se eu deixo público também o que significa, assim, eu tenho respaldo para os dois lados. Né? Então, assim, é o que a Thalita falou. Hora nenhuma esse cadastro veio para ser um problema. Né? Então, assim, não dá para dizer, não, vou tirar os docentes, porque ele faz parte do curso. Mas não adianta a gente fazer algo que vai gerar um problema. Tá? Então, a gente vai ter que ver. A gente não botou a data de vínculo porque dificultaria mais para a instituição para ter aquela data corretinha. Então, assim, só que eu não posso dar informação de vínculo e não dizer o que aquela data exatamente significa. Tá? Então, eu vou levar essa questão para a gente verificar uma forma de como a gente melhor tratar isso para manter a informação, mas não dar uma intenção, subsídio para a utilização de má fé da informação.
Talvez a preocupação dela, o que acontece? O professor, um curso que média 18 meses a 24 meses, ele dá aula no primeiro módulo. Na verdade, ele não está vinculado com o curso, ele está vinculado com aquele módulo. Quando ele se mantém no cadastro, depois de um ano e pouco, ele está lá como vinculado na instituição. Aí ele entra no site e verifica assim, ué, mas eu dei aula dois anos atrás, estão usando meu nome. Então, ou seja, tem uma especificidade diferenciada em relação ao pós, o tratamento disso, para não dar o problema.
Entra, consegue tirar, mas é porque ele está falando do passivo, por exemplo. Porque, assim, eu tenho duas informações, certo? Eu tenho, assim, relação de docentes da instituição. E aí eu tenho aquelas possibilidades ali, ativo, inativo, comprometido e tal. Licenciado. E eu tenho a vinculação do professor, de um docente, a um curso. Isso acontece na graduação também, certo? Assim, se chega uma ação trabalhista lá, o fato dele estar vinculado à instituição, como é um cadastro declaratório, Ministério da Educação não tem como dizer, olha, realmente, teve um vínculo. Não tem, tanto que nas nossas respostas a gente diz, o cadastro é declaratório, não existe uma obrigatoriedade de manter a atualização, porque isso só é utilizado nos processos. Então, não é uma informação que possa ser comprobatória. Mas o professor está vinculado no processo do curso e o INEP foi lá e viu que ele está na grade, ou viu que ele não está... né? Essa é uma informação que tem peso. A informação, né? Então, assim, a gente dá muita clareza nas nossas respostas de que, tirando esse caso em que o avaliador foi lá e viu, eu não posso dar nenhuma comprovação de vínculo de um docente para uma instituição, porque esse é um cadastro, né, que não... precisa, não requer uma atualização constante, não existe essa obrigatoriedade. Em relação ao curso, nos cursos para frente, o problema seria, eu teria pouco, porque eu poderia ir lançando os professores à medida que eles realmente entrassem para ministrar os cursos. E retiro no momento em que acabar o vínculo dele naquele curso. O nosso problema aqui é porque eu estou trabalhando, nesse início, eu estou trabalhando com um passivo. Né? Então, assim, e essa é a discussão que eu vou fazer lá. Como melhor tratar isso? Porque se eu ponho... O curso já aconteceu. Se eu vincular hoje, eu estou vinculando com a data de hoje. Eu não consigo desvinculá-lo com a data anterior a hoje. Então, vai ficar esquisito. Então, ou a gente vai ter que... Eu vou verificar como a gente vai tratar isso, tá? De forma a não gerar problema. Aparece, porque o que tem a data...
desse curso desde 98?
Não, se ele não é professor, eu não tenho que cadastrar.
Não, ele é
se
professor.
Ele não está ativo.
Eu cadastrei, ele é um professor. Só que ele é um professor da instituição de muitos anos. E o curso de pós começou agora.
Não, mas essa data é, né, no curso de pós. Essa data de vinculação
do professor no cadastro de
pós-graduação. Essa data que eu estou tratando é a data da vinculação desse professor especificamente a este curso de pós que eu estou cadastrando. Tá? É para esse caso. Só que hoje a data, ela é a data do sistema do dia de hoje. Se eu estou cadastrando um curso que o primeiro módulo foi em 2012, ou que foi... 2013 que seja. Não. Eu tenho um cadastro de docentes. E aí eu tenho uma data lá de inserção desse docente no cadastro da IES. Essa é uma data. Está lá. Essa data não diz... Diz que teve uma vinculação dessa pessoa como docente nessa IES. Não quer dizer que ela está vinculada a curso. Não... Pode não estar vinculado a curso algum. O que vale é quando eu pego esse docente e vinculo, seja no curso lá de graduação, no caso dos cursos de graduação, aí vai ter uma vinculação do curso de graduação. Isso existe para graduação também. Eu tenho uma data de vinculação daquele professor a um determinado curso, assim como eu tenho uma data de desvinculação. Essa data que eu estou falando de vinculação é o cadastro de especialização. Qual que é o problema que eu vi aqui? Porque se eu estou trabalhando com cursos que já iniciaram sua oferta, tem módulos que já finalizaram. E o professor já não está mais, porque por conta desse caráter temporário do professor. Como que eu vou traduzir isso na minha vinculação se a minha vinculação começa a partir do dia que eu cadastro? Hoje, essa data não é livre, porque a data, essa data hoje não significa a data da vinculação do docente ao curso, no curso mesmo. Significa a data de vinculação do docente ao curso para o cadastro. Então, eu vou discutir internamente. Se isso se mantiver assim, a gente vai ter que botar lá em vermelhinho que é isso.
Conceituar.
Se não é isso que é o ideal, a gente vai ter que abrir o campo para que seja a data correta. Eu não sei, eu não tenho certeza se a data de vinculação... Aparece? Mas só aparece os ativos.
A preocupação, eu vou sintetizar, só um segundinho, eu só vou sintetizar um pouco. Não. A preocupação que deve ser de todos aqui, Silmara, porque isso realmente afeta. Nós temos, se o cadastro é público e pode ser acessado, e esse é o objetivo do cadastro, tá? Ele também pode ser um print de tela e que vai para uma questão trabalhista. Tá? Essa é a preocupação. Então, o que nós temos que tratar entre nós aqui é que tem algum tipo de esclarecimento de que tipo de cadastro é esse, como é que o professor é cadastrado, e aí acho que o professor Dr. Kovac poderia nos auxiliar nisso para que isso seja informado publicamente também para os possíveis magistrados. Porque no futuro isso vai acontecer, a gente sabe disso. Tem professores, às vezes, que a gente tem... Ele fez parte de uma pesquisa, a pesquisa está publicada no nosso site, o nome dele apareceu e ele já saiu da instituição, ele printa a tela e diz que nós estamos usando o nome dele. Não está no projeto de pesquisa que foi pago pela instituição. E ganha a questão. Na questão trabalhista, aí é só perde. Então, isso precisa ficar muito claro para que a gente realmente possa ser solidário com vocês no cadastro, né? Fazer uma coisa consistente.
Tá. Na visão pública, só aparecem os ativos. Tá? Só os ativos. Não, gente, porque o vínculo, não. Eu começo e termino o vínculo toda vez. Se ele entrou de novo, ele começa um novo vínculo. Dentro do curso. Dentro do curso, olha só. Cadastrei o meu curso hoje. Cadastrei 10 docentes do meu curso. Meu curso está começando. Cadastrei os 10 docentes do meu curso. Esse curso acaba em julho do ano que vem. Em julho do ano que vem, ou por módulo, eu vou lá e tiro o professor. De onde? Do curso.
Alô?
Não vou Silmara, ter passado, gente. Eu vou ter passado a partir de agora. Eu vou ter passado... Lembra que eu estou cadastrando um curso ativo.
Silmara,
Gente, nós vamos ter que contratar um PI para pós-graduação lato sensu.
Olha só. Silmara.
Considerando que os cursos de pós-graduação lato sensu começam a qualquer tempo, gente, vocês não têm noção do trabalho que vocês vão nos dar.
Não, olha só. Silmara, eu queria falar. É o seguinte, nós estamos falando em cadastrar o docente. Normalmente, a pós-graduação lato sensu, ela é ofertada de 15 em 15 dias. Isso é a prática. Então, o docente é cadastrado para o primeiro módulo. Então, ele vai levar praticamente dois meses e meio e termina. Aí, eu cadastro o docente, coloco vinculado. Quando ele termina aquele módulo, eu desvinculo o docente. Aí, daqui a 3 meses, ele volta para o mesmo curso. Aí, eu vinculo novamente. Quando ele termina, eu desvinculo. Como que pode isso?
O sistema permite isso, mas o que, que a gente está... Gente, olha só. O sistema permite. Ele tem a data de vinculação e a data de desvinculação. Agora, que hoje é o do sistema, eu vou lá e clico desvinculando. Ele bota a data de hoje, desvinculei hoje. eu vinculo, automaticamente ele bota a data de hoje. O que, que a gente está vendo aqui? Olha, talvez isso não seja, não está racional. Não é? Não está racional. Pronto, essa é uma das, né, das vantagens de se ter uma situação como essa. Então, assim, então vamos... A minha sugestão, assim, para essa questão de docente, eu acho que a gente tem que ter uma discussão, né, interna, levando algumas questões, são questões que, assim, o professor da federal que tem tal, como é, essa questão ela já existe no mundo real. É porque a gente não pensou no problema, porque o problema não está exposto para lugar nenhum. Mas se é irregular, nem estou julgando aqui, porque essa não é a minha parte. Mas, assim, se é irregular eu botar no cadastro, talvez já seja irregular mesmo sem eu botar. Então, assim, aí não é questão de cadastro.
É esse o problema. No final, diferente. Esse é o problema no final das contas.
É diferente.
As perguntas foram espinhosas, porque perguntaram para a gente se professor em tempo integral federal pode dar aula ou não no curso de pós-graduação. Então, assim, são questões um pouco que não cabe a gente opinar. E tem situações irregulares no IES, e isso não tem nada a ver com o Ministério da Educação aqui. A gente não tem como...
Da data? Porque, senão... Porque, assim, qual que é a ideia? Por que precisa da data? Porque eu estou cadastrando aqui... eu vou cadastrar o meu curso. Vou cadastrar o corpo docente. Como é que eu digo que esse cara... E eu estou dando visibilidade. Meu corpo docente desse curso é esse aqui. Amanhã mudou. Como é que... Sem data, eu não tenho como dizer que mudou, porque eu não tenho como... A pessoa não tem como diferenciar quem é que está e quem não estava.
Pessoal, deixa eu fazer uma sugestão para vocês, porque nós temos mais alguns blocos aqui de perguntas, também polêmicas. E eu vou, então, desde já... E a gente já conhece o respaldo que o MEC tem nos dado de trabalho conjunto e possibilidade de discussão sobre cada tema, vou propor aqui... Cadê o Solon? Solon? Vou propor aqui, publicamente, que a gente organize um grupo de trabalho para discutir essas questões com o MEC, que estão realmente incomodando, deixando... Não que o setor seja contra fazer o cadastro, pelo contrário, nós entendemos que esse cadastro ele organiza o setor, qualifica o setor, né? Ele dá direito a quem é de direito prestar o serviço de educação. Então, nós somos solidários com esse cadastro e queremos fazer da melhor maneira possível. Mas existem implicações que dentro desse cenário, quando a gente olha exclusivamente a questão acadêmica ou a questão de registros, enfim, vocês não se dão conta do que a gente vive por um outro lado, que não é a vivência de vocês e que a gente sabe que tem implicações trabalhistas grandes. Tá? Então, eu vou propor que essa questão específica, a gente tem mais uma outra que talvez dê uma série de polêmica aqui também, vamos levantar esses problemas que estão sendo tratados e vamos discutir, tentar montar um novo grupo de trabalho, como já fizemos várias vezes, para avaliação, para o EMEC, para o INSAIS, enfim, tudo que foi preciso, a parceria da BNS, nós estivemos lá. Então, proponho que a gente trabalhe avaliação, enfim, uma série de coisas. Então, eu vou encerrar a discussão aqui do corpo docente, tá? Para poder andar com as demais.
Gente, olha só. Essa questão de docentes, assim, vê se vocês concordam comigo o seguinte. O docente que está ativo, está ativo. O docente que está ativo, está ativo. Eu não estou falando aqui do docente que aplicou o módulo que já acabou e que não está mais ativo. Então, assim, a gente aqui não tem condição de falar, olha, essa data vai ser prorrogada.
Silmara, a prorrogação, só me pergunta, uma pergunta que eu faço. A publicidade desse cadastro já está sendo dada?
Já está sendo dada.
E não é possível segurar um pouco a publicidade desse cadastro enquanto as instituições estão cadastrando?
É que não tem...
Cadastrou, publica?
É igual uma instituição autônoma que informa um curso. Informou, tá, o acesso é imediato, porque não tem análise. Não tem análise. Então, assim, mas se eu cadastro, e aí eu, né, vocês me corrijam se eu estiver incorreta. Se eu estou cadastrando só curso ativo, e se eu estiver cadastrando os docentes ativos, nesse primeiro momento, eu não tenho problema. Não, gente, olha só, o professor que está... Eu vou colocar o professor que realmente está... Tá. Se ele está, ele está. Eu vou colocar.
Tá difícil para a gente mandar o microfone para vocês, gente. O que eu vejo, assim, a dificuldade... Todos nós aqui temos o mesmo problema. Todos nós, tá? A angústia está grande para todo mundo. O que me parece é que se a gente tivesse podido discutir isso anteriormente, não foi o caso, né? A gente teria levado essas questões já, porque elas são muito óbvias para nós. Quando surgiu tudo isso, já gritou aos olhos que isso iria acontecer, né? Então, tanto que eu tentei fazer a forma de perguntas aqui, porque eu sabia que ia vir uma enxurrada de todo mundo sobre as mesmas questões, né? Então, eu não sei, vou propor que a gente imediatamente possa ter alguma forma de proteção à instituição que está cadastrando, alguma forma que se coloque dizer qualquer coisa para o doutor Kovac, me auxilie, esse cadastro está em construção, cadastro não tem validade para fins de alguma coisa. Coloque alguma coisa para que dê tempo da gente poder corrigir. E outra, é sério isso. Isso vai gerar, inclusive, novas contratações nas instituições. Nós vamos ter que designar pessoas para fazer isso, porque não é possível dar conta com o UPI que a gente tem hoje, fazer isso. Ele não vai ter como fazer. Não vai ter como misturar as duas coisas. Então, isso vai demandar uma reestruturação dentro da instituição, da forma como está, porque só atualizar professor e tirar professor e botar professor vai ser um horror. Tá? Então, eu não sei, a sugestão é essa. Professor Dr. Kovac, nos auxilie nisso, alguma frase que possa ser colocada dizendo que esse cadastro não tem validade para o quê?
A sugestão que eu daria... hoje, no curso de graduação, não existe essa publicidade do corpo docente. Não existe. Não existe. A minha sugestão é o seguinte: a escola informa o corpo docente para o MEC. Isso fica numa área restrita do Ministério da Educação. E a instituição cumpre o artigo 32 da Portaria 40, que ela já define isso. O artigo 32 define, olha, quando inicia um curso, a escola tem que publicar o quê? O projeto, a relação do corpo docente, a infraestrutura e etc. Isso ela vai cuidar lá na sua comunidade. E, ao mesmo tempo, o MEC tem condições de cotejar essa informação, de verificar, porque ela tem, de um lado, o cadastro, que é restrito, porque sabe qual é o problema, Silmara, Thalita e Wesley? Os funcionários têm dificuldade dessa atualização. Vai ocorrer de o funcionário ficar lá no arquivo morto, mas ele está no vivo, né, para relação de trabalho. Então, é uma das sugestões aí nesse.
Doutor Kovac, a gente entende o ponto, eu acho que até a Silmara já falou isso, a gente tem que discutir isso internamente, essa questão dos docentes, porque, pelo que a gente percebeu, é um problema sensível para todo mundo aqui, e a gente não quer criar um problema mais para vocês, não é essa a ideia. Mas, em relação à publicidade, a primeira coisa que eu penso é o MEC, como administração pública, tem a obrigação de dar publicidade aos atos, em todos aqueles princípios da administração pública. Então, por isso, a Secretaria da Graduação, a gente recebe e tem a publicidade dos nomes dos docentes. Não é por curso.
Gente, olha só, a graduação realmente não tem, porque o sistema hoje não permite, mas a ideia é que passe a ter. Não tem, não é disponível na visão pública. Não é disponível o corpo docente. Isso, não é disponível na visão pública do cadastro. Assim, sinceramente, eu acho que para a característica do curso, lato sensu, essa dinamicidade de docente, de entra docente, tira docente, ela não cabe. Então, o que vai ser a nossa discussão? A gente modificar esse formato. De início, o que a gente vai levar lá é ou a gente já põe uma descrição ou a gente inibe, nesse momento, os docentes da visão pública. E diz, até que a gente discuta um formato, porque o formato pode ser colocar, olha, relação de docentes do período, sem relacionar período de vinculação. O que a gente vai definir é o que eu falei inicialmente aqui com vocês. A ideia não é trazer um trabalho hercúleo e não é trazer um problema trabalhista. Então, a gente vai conseguir um meio termo em relação a isso. Nesse momento, a gente chegando no Ministério da Educação vai tentar fazer é retirar a visibilidade do corpo docente, inicialmente, da visão pública. Vai discutir uma forma de como isso pode se dar, trazendo a transparência, porque eu acho, eu como cidadã, como aluna, como mãe de uma quase universitária, acho que é legal a gente ter isso, saber quem são os docentes. Agora, sem que isso seja um problema. Então, a ideia é a gente discutir e achar uma forma de que isso não tenha prejuízo. Eu não preciso botar a data de vinculação, eu posso dizer claramente que aquilo é o quadro previsto, que pode ser que algumas alterações aconteçam. Então, assim, até que a gente formule isso para que não haja prejuízo, a gente inibe essa informação, vocês colocam apenas os ativos nesse momento, que é o que, né, que é o que, inclusive, que vocês conseguem por conta da data de vinculação, para não ter e a gente vai discutir melhor e tentar trazer algo que atenda aos dois lados. Gente, isso não vai afetar o prazo, tá? Para tirar, a gente vai providenciar de forma imediata o tempo de que a equipe de sistema realize essa ação. A gente internamente vai discutir, ou seja, eu vou inibir a informação do cadastro. Vocês vão continuar cadastrando os professores ativos. Quando a gente tiver uma solução de que resguarde essa questão de vinculação, questão trabalhista, dessa característica que é o professor no curso de lato sensu, aí sim, provavelmente, já lá depois dos 3 meses, a gente se compromete em conversa com né, a BMS, abre um pouco mais para as demais instituições, né, não associadas, para que tenham conhecimento de como isso vai se dar. Tá? Então, assim, acho que
não vamos retomar essa questão, gente. Cada um tem um detalhe. Não, eu vou pedir a gentileza que a gente realmente dê continuidade. A gente vai continuar essa discussão. Tem a BMS para intermediar. A gente já entendeu o problema. Aliás, estamos todos tão surpresos quanto vocês. Então, eu só queria... eu quero trazer agora uma outra questão que também é bastante polêmica e que eu acho que vai encaixar na sua posição agora, que é a forma de contratação. Por exemplo, nós temos professores que são já regime integral, forma de pagamento desses professores. Nós temos professores que várias instituições pagam separada a pós-graduação, até porque a gente tem... Por exemplo, às vezes quer trazer um professor de um renome internacional, você tem um valor hora-aula diferenciado para aquele curso. Normalmente, nós planilhamos o curso, né, e já colocamos os custos dele. Você tem a questão da isonomia, você não pode pagar diferente para um ou para outro. Então, as instituições, em função da qualificação dessa especialização, buscam formas diferentes de remuneração, conforme a área do curso. Né? E ela... Calma. Então, o que acontece? Para que isso possa ser feito, o cadastro é uma coisa, a questão trabalhista é outra. Por isso que eu estou dizendo, o cadastro nos impacta, sim, se ele for dar visibilidade. E a professora tem razão em dizer que a pós-graduação, no nível que nós conseguimos atingir de qualificação da pós-graduação, ela vai perder muito, porque a qualidade tem preço. E preço diferenciado, conforme a área. E a gente paga diferentes valores para diferentes professores, para diferentes áreas. Né? É, exatamente. Então, tem várias questões aqui que falam sobre isso, tá? Essa é uma delas, forma de remuneração, como a gente faz e como é que isso vai impactar na forma de contratação desse professor. E tem também a questão dos endereços, que é o que eu quero trazer, que é outra forma, outro problema que nós temos aqui, o local de oferta, né? Vamos lá. Podemos cadastrar endereços que não sejam da instituição? Né? A IES permite? Então, aqui nós podemos pensar toda a série de possibilidades a partir... não é na sede da instituição, trata-se de uma pós-graduação presencial. A instituição oferece em outra cidade, em outro estado, ela leva seu corpo docente até lá, seus equipamentos, ou o que for, para prestar esse serviço fora da sede da instituição. Tá? Então, isso é uma prática comum. Os cursos presenciais com oferta fora de sede não necessitam estar... Só um pouquinho, Terezinha, deixa eu ler as perguntas, depois a gente vai para o debate. Tá? Não necessitam estar vinculados à área de oferta das IES, de acordo com a espécie reitora? Então, utilizo a vinculação do curso de graduação, o mais próximo daquela oferta? Eu não terminei o bloco de questões, deixa eu só fazer, Maria Helena, porque eu sei que já está todo mundo ansioso, nós estamos no final do evento, deixa eu só seguir a metodologia do nosso trabalho, tá? Quando a gente é professora do lado de cá, a gente é professora do lado de cá. Se eu for para aí, eu sou aluna, tá? Então, vamos lá. No caso dos cursos ofertados do modo à distância, em parceria com entidades representativas, como sindicatos, federações, associações e etc., em outros municípios fora de sede, como é que fica? Aí vem o caso da distância e vem o caso presencial. Para mim, não tem diferença. Tá? Nestes casos, a faculdade credenciada para oferta EAD terá alguma restrição de oferta de pós em locais onde não possui polos credenciados para oferta da graduação? Ainda nesses casos, como fazer o cadastro de uma federação com sede em vários municípios que tenham parceria com essa instituição? Vamos lá. Eu gostaria de receber esclarecimento sobre a legalidade da IES, que faz convênio com entidades de classe e profissionais autônomos. No Brasil inteiro, temos associações que ministram cursos independentes com profissionais sem qualquer vínculo com a IES e possuem seus certificados emitidos por IES conveniada. Em nossa cidade, aí cito um exemplo, temos uma IES que cobra 8% do curso para chancelar os cursos, ficando 92% para os professores, sem imposto, sem registro, sem compromisso, e nós, infelizmente, não temos como concorrer. Nossos professores preferem dar aula nessas associações, o que é certo. É nesse sentido que a gente vê que esse trabalho do MEC, ele vem a auxiliar o setor que é adequado, né? Mas esse caso é um caso que realmente a gente constata com frequência. Detalhe. Muitas vezes a IES não tem graduação na área específica. Aqui, ó. Tem um curso que é presencial e à distância também. Devo cadastrá-lo duas vezes? Agora vem questões técnicas. O mesmo curso é oferecido em diversos locais e pode haver uma variação na carga horária por conta de disciplinas focadas no local. Como informar a carga horária? Se eu tenho um curso em 10 locais e com 10 professores em cada local, 5 sempre são os mesmos mestres, doutores, e outros 5 são sempre especialistas diferentes. Logo, no cadastro, eu terei apenas 5 mestres, doutores, para 50 especialistas. Como isso será interpretado? Tem limite para professores convidados? Então, essa vem uma questão da parte técnica, mas que implica na questão docente. Tá? E o professor Eduardo pergunta se tem condições de dilatar um pouco o prazo limite para o cadastro, para que a gente possa adequar todas essas questões aqui também. Vamos lá.
Pessoal, só indo para a questão de regulação, que perguntaram em relação à associação de classes que ministram aulas e tal. Como eu disse anteriormente, os cursos de pós-graduação eles não necessitam de reconhecimento e autorização. Contudo, eles têm que ser ministrados por instituições de ensino cadastradas no Ministério da Educação. Se há instituições que não são IES e que estão oferecendo cursos, denominando esses cursos como pós-graduação lato sensu, isso é ilegal. Isso não está de acordo com a regulamentação do MEC. O que eles podem oferecer, e isso é algo que o Ministério da Educação não tem como regulamentar e ir atrás, são os tais os cursos livres, né, que é o curso de inglês, por exemplo, dado pela cultura inglesa. Isso é algo que não vem, exatamente. Mas se há chancela, se há um certificado dizendo que aquilo é pós-graduação, isso está irregular. E aí, de novo, a ideia desse cadastro é justamente impedir que isso aconteça. Porque no momento que você for cadastrar, só pode cadastrar quem tiver uma IES credenciada no Ministério da Educação. E isso, inclusive, beneficia o aluno. Porque o aluno, antes de ir atrás de uma instituição, ele vai dar uma olhada no site do MEC e vai ver, peraí, esse certificado aqui não é pós-graduação lato sensu, porque não está no meu cadastro. E aí é por isso a necessidade desse cadastro ser público, as pessoas poderem visualizar, o estudante poder visualizar. Então, essa é a ideia.
Outra questão aqui, que, né, antes da questão ali dos docentes, que eu anotei que a gente vai ver como tratar, é a questão da coordenação diferente devido à diferença de local de oferta. Né? Hoje eu consigo ter um coordenador lá para um curso de especialização. Então, a gente vai ver como tratar essa questão de cursos que, em virtude da oferta em locais distintos, há coordenadores distintos. Alteração da estrutura curricular do curso. Como a estrutura curricular ela não é uma informação que consta do cadastro, se todas as demais informações se mantiveram para o cadastro, teve uma atualização, mas isso aí não indica que tenha que ser cadastrado um novo curso. Tá? Não interfere em nada. Os tutores, eles devem ser cadastrados também. Essa questão do fora de sede, né? Endereço de oferta fora de sede. Caso seja, isso a resolução do CNE já indica. Então, o cadastro ele não está mudando legislação nenhuma. Na verdade, ele está dando a possibilidade de um cadastro do que existe. Agora, o que existe para ser legal tem que estar respeitando o que existe de legislação. Mesmo que, né, é algo pequeno, mas existem algumas regras já definidas que têm que ser cumpridas. O que está fora dessa regra não é porque eu tenho um cadastro ou não tenho que vai estar regular ou não. Né? Se a oferta ela tem que ser pela instituição, a instituição é quem tem que emitir o diploma, o certificado, é quem tem que estar responsável por toda a questão pedagógica, se eu fujo disso, independente do cadastro, eu estou irregular. Então, o cadastro não muda, né, essa questão. Não tem, a legislação ela continua a mesma. Presencial e distância. Se eu tenho dois cursos, com oferta, eu tenho um curso, né, uma denominação de curso lá, que eu faço, tenho uma oferta presencial e tenho uma oferta à distância, ele vai ser considerado dois cursos, eu tenho que fazer dois cadastros. Essa questão de percentual dos docentes, tá, a gente vai discutir junto, tá? Essa questão de... do que eu anotei foi isso. Endereço em outro estado. Não, que eu saiba, não tem limitação. Entra na mesma situação. Assim, A resolução do CNE, ela indica como deve ser qual é a regularidade de um curso de lato sensu ofertado fora de sede. EAD? Cursos EAD? Sim. E vários endereços. No caso do presencial, vai cadastrar uma vez e vários endereços. No caso do EAD, a coleta dos polos não está sendo feita. Então, eu não informo os polos, eu só informo a sede do EAD. Um coordenador. Eu vou discutir e assim, o quanto antes a gente dá a resposta de como isso fica. Né? Então, inicia com os cursos onde eu não tenho, né, esse tipo de problema para não perder tempo.
Serão consideradas irregulares todas as ofertas não inscritas no Cadastro Nacional. Então, todas as ofertas. Eu vou inserir no cadastro os cursos ativos, que têm alunos. Mas eu vou criar novos cursos. Vou oferecer esses cursos. Esses cursos, eles não vão estar lá na área pública, porque eles não são ativos. Não, eles não são ativos, são novos cursos.
A oferta é o início. A oferta é e efetivamente...
Mas não vai estar lá. Não vai estar lá. E se não tiver aluno?
Vai continuar.
Não, eu entendi isso. O que eu estou dizendo é que vai existir, eventualmente, um problema dos alunos que vão consultar a área pública... E este curso não estará lá.
Curso já inicialmente.
Então, esse aluno vai estar com a impressão de que aquele curso não, é irregular. Então, é um problema, eventualmente...
Mais uma necessidade de informação. Na visão pública, a gente indica que o cadastro refere-se a cursos e efetivamente iniciados. Não, se não tem oferta ainda, ele não está efetivamente iniciado, gente. Mas se não começou? Gente, olha só. Assim, o que é oferta, né? Oferta é, eu criei o meu curso e eu estou fazendo propaganda de que eu estou... É um possível conceito de oferta. Eu criei o meu curso e estou fazendo a minha divulgação. Só que o meu curso não iniciou. A gente está considerando oferta um curso iniciado. Então, o que eu preciso na minha visão pública? Indicar o que é a oferta para a gente. O que aquele cadastro... Aquele cadastro se refere a quê? Se refere a cursos que efetivamente já iniciaram. E pode botar os cursos que ainda... Que foram criados,
deixe
mas que
isso
ainda...
isso bem claro.
Isso. Então, assim, é uma necessidade de que haja esse esclarecimento. Porque...
Isso tem que ser bem evidenciado. Ai, gente, tem coisa que a gente já pensado, já está aparecendo.
Pessoal, nós vamos responder mais alguma coisa sobre isso? Posso dar continuidade? Ainda tem toda a parte técnica. Pessoal, olha aqui, nós estamos com dificuldade de ouvir e eles não estão conseguindo levar o microfone para vocês. Tá? Então, está difícil isso. Vamos fazer assim. Ó, tem um senhor lá atrás que está horas com a mão levantada. Então, vamos deixar ele falar. Microfone lá para ele rapidinho. Ele está há bastante tempo. Só um pouquinho, deixa o microfone chegar, senão a gente não ouve.
Som.
Bom dia, né? Quase boa tarde. É porque um dos blocos, e talvez seja angústia de muitos aqui, eu estou angustiado, já era para estar até no aeroporto, mas eu tenho que sair daqui com essa resposta.
Tá.
Que é, qual é o impacto do professor externo na base de docentes do nosso cadastro do EMEC, em relação ao percentual de professores, tempo integral e mestres e doutores, enfim, que eu preciso cumprir. Porque se todos os meus professores externos, que são de outro vínculo, ingressarem no cadastro do EMEC, porque se não ingressar, eu não tenho como vincular o curso, se isso acontecer, todos os indicadores que nós planejamos, eles irão por terra. Então, a gente precisa entender como é que, de que forma, esse professor de outro vínculo, uma vez ingressando na base do EMEC para ser vinculado ao curso de pós, qual é o impacto disso no total de docentes daquela instituição. E isso, obviamente, vai ter repercussão nos percentuais de doutor, TI, tempo parcial e etc.
Essa questão, eu vou pedir, volta no que a gente tinha falado anteriormente, que o doutor Kovac, o doutor Gustavo também, que está aqui, que conhece bem, né, doutor Gustavo, é realmente preocupante, porque se você tem uma forma de pagamento de contratação do professor, tudo pela instituição, mas o que vai ser considerado? Os professores, eu entendo isso, são os professores que são dos seus cursos de graduação. Se eles são do teu curso de graduação, eles são contratados pela instituição, só um pouquinho. O professor, quando vai para a avaliação, quando você vai considerar o teu total de corpo docente, né, são os teus professores que a gente registra, são os professores do curso de graduação e os professores do estrito senso, se houver. Tá? Esses professores são os professores da instituição contratados pelo ano inteiro. São esses os professores. Me corrija, doutor Gustavo, doutor Kovac, se eu estiver errado. Tá? Bem, eventualmente tem contratações esporádicas para a pós-graduação. Esses professores não fazem parte do corpo docente da instituição. É isso que eu entendo. Então, você não pode computar. Agora, as horas que os professores que são da graduação, que são do estrito senso, e eles também estão na pós-lato senso, essas horas você pode computar como o regime de tempo dos teus professores. Eu entendo dessa maneira. Sim ou não?
Acho que a grande questão...
A dúvida é a ligação desse cadastro com a avaliação, com a regulação. Essa questão que a gente perguntou. E que ela já esclareceu que não vai haver esse tipo de ligação.
Não sei.
Então eu acho que é uma questão técnica. Para que se possa cadastrar um docente na pós-graduação, ele tem que estar registrado na graduação ou estrito senso? Então tem que desvincular essa chavinha.
Ele tem que estar vinculado no cadastro, na aba docentes do EMEC. O que é aquelas, foram aquelas duas questões que eu deixei em vermelho na minha primeira pergunta, que eu falei, olha, gente, eu não tive condição de checar como isso se dá, porque não tem que ter vinculação. Só que eu não posso dizer hoje, não tem vinculação com certeza. Não vai ter vinculação com certeza. Não vai ter. A gente tem como tirar isso. A gente tem como tirar. Eu não sei hoje. Por exemplo, se vocês não tivessem me dito isso aqui e a gente deixasse a coisa correr, não sei, porque essa parte não é aquela equipe, não é essa equipe aqui que faz. Mas a gente tem como saber quais são os docentes que estão aqui nessa base e que estão vinculados aos cursos Lato Sensu. Hoje a gente tem que fazer e fazer uma marcação. O que eu vou descobrir é, a gente precisa fazer essa marcação ou eles já verificam lá aqueles que estão vinculados à graduação? Porque eles também podem fazer a mesma coisa. Eles têm como saber o docente daquela base geral que está vinculado à graduação. O que eu vou verificar é isso. A gente precisa fazer uma ação ou não precisa? Mas esses docentes, eles não são considerados na graduação. Eu não mudei a forma. Tá? Esse cadastro ele não muda a forma que já existia antes.
Pessoal, eu vou fazer uma proposição aqui para vocês. Só um segundinho, gente. Nós estamos aqui, já são praticamente uma hora da tarde. Tá? Eles também têm os compromissos, vocês também têm que pegar um avião ali. Deixa eu só fazer uma proposição para que a gente dê continuidade para isso, que satisfaça a todos. Veja, a CAPES com a plataforma Sucupira é um grande exemplo de uma organização que foi dada, um lançamento de uma nova plataforma que facilitou e melhorou muito o trabalho dos professores que fazem o registro do Data CAPES antigo, né? E que teve muitos problemas na sua colocação e tal. O que eles fizeram? Eles deixaram em aberto até finalizar todo o processo. Não tem prazo de fechamento. Então, não façam isso com a gente. A gente está com muito problema. Não nos deem prazo de fechamento, porque nós temos problemas para resolver. E nós somos parceiros e queremos fazer isso da melhor maneira possível. Tá? Resolvendo esses problemas. Veja, com a CAPES, foi muito tranquilo, as instituições começaram a ter problema, telefonaram para lá, mandaram e-mails para lá, e nós já tivemos o retorno, nós não precisamos nem fazer um seminário para isso. Nós tivemos o retorno deles, que ficaria aberto até que todos os problemas fossem sanados. Porque quando a gente implanta uma coisa, nas nossas instituições também é assim. Existem problemas, a gente sabe que tem que aparar estas de tudo, tudo é processo. A gente conversou já sobre isso. E nós somos parceiros para apontar os problemas e buscar soluções junto com vocês. Então, veja, aqui, só nesse bloco aqui, ó, veja, tudo isso aqui são questões do cadastro específicas e que eu vou propor a vocês e que a gente repasse essas questões aqui para eles, tá? E que, porque devido a esse adiantado da hora, eu acho que fica muito complicado para eles pra responder. Mas que nós precisamos que realmente vocês nos deem uma garantia, isso, de alguma forma, que vocês vão deixar mais tempo esse cadastro aberto, porque tem muito problema, gente. Para como é que a gente vai fazer isso e resolver essas questões?
Este grupo. Olha
só,
gente.
É um grupo representativo. Esse aqui, ó, é o grupo que veio de fora, foi impresso. Isso aqui veio pela internet. Sabe? Então, veja, as instituições que estão assistindo, as que estão aqui, sabe, acho que é uma questão de bom senso, da gente fazer um bom trabalho. Né?
Este grupo não tem governabilidade para dizer, olha, está adiado o prazo. O que a gente pode fazer e vamos fazer é reportar, né, a gestão das séries, essa situação, e verificar o que pode ser feito em relação a isso e que esse retorno seja dado, tá? Com a maior brevidade que a gente tenha essa situação. Então, assim, eu saio, né? A gente sai aqui com o compromisso de. É lógico que eu tenho que checar isso também, mas assim, eu já me convenci que a gente deve temporariamente retirar a relação de docentes da visão pública. A gente discutir essa questão internamente de uma forma de como isso deve ser feito e a gente levar essa questão do prazo, tá, para verificar o que pode ser feito em relação a isso e repassar aqui para...
Então desde já, eu peço para o Solon ficar em contato com a Silmara para ver o retorno disso. A Silmara e a Thalita, não sei como é que vocês se organizam lá, né? O Solon é o nosso secretário executivo, que faz todos os contatos sempre com o Ministério da Educação e tem feito um trabalho bem interessante, colocando sempre técnicos em outras questões, outras situações que a gente tem necessidade de fazer uma interface com o Ministério da Educação, e acredito que não vai ser diferente nesse cenário, né? E a gente dá continuidade, porque até devido ao adiantado da hora, nem nós esperávamos, apesar de saber que o tema era polêmico, nem nós esperávamos que nós tivéssemos tanto questionamento, né? Eu tinha sido tão elogiada pela Cecília, que eu sabia coordenar bem uma mesa, daqui a pouco eu estava perdida com tanta mão levantando aqui que eu não dei conta de tudo isso, né? Então eu não fiz uma boa representação do professor Gabriel aqui, porque eu não fiz o epílogo, que ele sempre pede, tem que ter um epílogo, né? O epílogo vai ficar para o solo nos dar depois de desfecho com vocês aqui, tá? E eu agradeço então a presença de todos vocês, a gente vai ficar devendo essas respostas, mas nós vamos trabalhar em conjunto para fazer as perguntas frequentes.
Eu só queria acrescentar um pouquinho aqui na fala da professora Carmen. Primeiro, agradecer, né, a Silmara, o pessoal da Ceres, que teve disponibilidade de vir aqui e tentar esclarecer para a gente o máximo possível. A Silmara está voltando de férias hoje, né, Silmara? Ontem. Então, já está arrependida de ter voltado de férias. Mas eu tenho certeza que o pessoal da Ceres vai abrir, né, essa oportunidade. Nós vamos encaminhar um ofício hoje, viu, Silmara? Lá para o secretário que está em exercício, pedindo essa prorrogação da data. Agora, eu queria fazer só uma consideração com relação à forma de atuação da associação com relação aos seus associados. Hoje, esse encontro aqui poderia ser muito mais amenizado se os associados participassem mais do que a ABMS está propondo. O que ocorre? Lá atrás, a gente começou a receber muitos questionamentos acerca desse assunto. Eu procurei a Silmara e a gente conversou sobre isso. Aí ela falou: Solon, me faz um favor, manda um comunicado para os seus associados e esses associados mandam as dúvidas que a gente vai fazer perguntas e respostas e depois, quando a gente for para o workshop, está tudo só para esclarecer. Assim a gente fez. Eu peguei... fizemos um texto, mandamos para os associados, pedimos as dúvidas. Sabe quantas dúvidas que nós recebemos? 8. Quando a gente recebeu 8 dúvidas, eu falei assim, então está tudo resolvido. Eu falei para a Silmara hoje, não tem problema nenhum, ninguém tem dúvida, está tudo certo. Né? Então, eu queria pedir um favor para vocês, então. Quem não recebeu essa solicitação da BMS, vai mandar um e-mail para imprensa@bms.org.br pedindo para cadastrar o seu e-mail no nosso mailing. Por favor, porque aí a gente vai manter um grupo, né, atualizado para a gente poder fazer essa comunicação. E aí nós vamos mandar o ofício lá para a Ceres e assim que a gente tiver o retorno, né, eu vou me incumbir disso, tá, de ter o retorno dessa prorrogação. E nós vamos anunciar por e-mail, hein? Então, quem não tem um e-mail cadastrado aí vai perder, né? Então, obrigado.
Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Desculpe a polêmica que a gente teve hoje, mas é difícil a gente gerenciar tantas ansiedades, tantas vontades que cada um tem de resolver a sua situação, né? E a gente tem que tratar a todos isonomicamente dentro de uma metodologia de trabalho. Não é tão simples assim. E a gente vai tentar ser mais eficiente, mais eficaz das próximas vezes. Obrigada. Com epílogo.